Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros católicos, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, diz aos apóstolos que eles darão testemunho. E darão testemunho daquilo que ele ensinou e daquilo que ele fez. Efetivamente, os apóstolos, em pouco tempo, ainda mais se consideramos os meios de que dispunham na época, em pouco tempo eles pregaram o Evangelho por todo o mundo conhecido. Foram testemunhos de Nosso Senhor pregando o Evangelho, transmitindo a graça divina e dando exemplo com a própria vida. Foram tão perfeitos testemunhos que chegaram ao martírio que lhes anunciaram o Salvador. De fato, em grego, testemunho e martírio são a mesma palavra. O martírio é o testemunho e o testemunho até o preço da própria vida. Os apóstolos foram testemunhos fidelíssimos de Cristo e por isso foram odiados pelo mundo. Entendido, claro, aqui como inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor havia dito, não é o servo maior do que o Senhor, se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Foram perseguidos ao longo desses quase 2000 anos de história da Igreja, todos os santos e, ao final das contas, todos os cristãos mais sérios. Portanto, caros católicos, se nós também entramos no bom caminho de seguir nosso Senhor, também nós seremos de alguma forma perseguidos. Porém, quando assim falamos, logo pensamos em uma perseguição aberta, física, em que procuram nos matar, talvez. Pensamos também em uma perseguição mais aberta, com zombarias, com críticas e ataques mais diretos à nossa pessoa. Tudo isso pode ocorrer, caros católicos, não há dúvida. Porém, existe uma perseguição que é bem mais discreta e silenciosa, sutil. Não é uma perseguição às claras. É uma perseguição que está posta nos próprios princípios da sociedade em que vivemos, uma sociedade tão afastada de Cristo. É uma perseguição, então, que está posta nos próprios princípios da sociedade em que vivemos e na forma como esses princípios estruturam a sociedade. Nós devemos, então, parar e considerar como estamos nós diante de algum dos maus princípios que regem a nossa sociedade. Consideraremos apenas três deles. Poderíamos, claro, considerar outros e nos estender muito mais, mas consideraremos apenas três que são bastante abrangentes. O primeiro e o principal desses princípios que estruturam a nossa sociedade é a colocação do homem no centro em detrimento de Deus. É, no fundo, a divinização do homem. Claro, muitos de nossos contemporâneos falam em Deus e falam até bastante. Aqui no Brasil ainda é muito comum ouvirmos as pessoas falarem em Deus, invocarem Deus. No fundo, porém, para a maioria quase absoluta das pessoas, Deus é um ser que está ali para fazer as coisas de forma que elas possam ocorrer como nós queremos. Deus está ali para fazer a minha vontade, para que meus planos deem certo. Deus está ali para que eu possa me sentir bem. Diante desse princípio, caros católicos, tão difundido em nossa sociedade, como me porto? É o que devo pensar. Tenho a concepção católica, portanto, correta, de que é precisamente o contrário. Não é Deus que existe em função de mim, mas eu que existo em função de Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Eu devo me conformar a Deus. Se meus planos não dão certo, o que me interessa é se os planos de Deus dão certo e se vivo em amizade com Ele, ou seja, se vivo em estado de graça. Os planos de Deus é que devem me interessar. Se navego prazerosamente nesse mundo em que o homem é o centro, com todas as consequências disso, algo está errado. Quem, porém, coloca realmente Deus no centro, vive certo, tranquilamente, mas em meio a uma luta para que Deus permaneça sempre no centro, e vive então assim, em meio a uma perseguição sutil, colocando Deus no centro, encontrando tantos obstáculos para tanto. A perseguição por esse princípio aplicado em nossa sociedade. Um segundo princípio que decorre diretamente do primeiro é o orgulho, caros católicos. O orgulho rege a nossa sociedade de maneira profunda. É impressionante como as pessoas realmente se colocam ao centro de tudo, pensando também que têm muita influência sobre as outras. Expõe a própria vida, expõe os sentimentos, expõe os relacionamentos nas redes sociais, nos status, como se tudo isso tivesse alguma importância e relevância. Ela quer que as outras pessoas vejam o que ela faz e o que ela pensa, para que a admirem, para que a sigam, para que vejam suas viagens, suas atividades, sua vida familiar, suas amizades. E muitas vezes isso se faz até mesmo sob pretexto de apostolado. Esse orgulho vai corroendo a alma e cegando-a. Rapidamente, a pessoa começa a achar isso a coisa mais natural do mundo, não vê problemas, perde a noção dos limites. Como me porto diante de todas essas ocasiões de orgulho, de todas essas ocasiões de me expor, de mostrar minha vida para os outros? Quanta honra, caros católicos, e quanta glória na descrição e no recolhimento de São José e de Nossa Senhora. E muitos de nós nos comportamos de modo exatamente oposto. As vidas deles, São José e Nossa Senhora, eram muito mais importantes do que a vida de qualquer um de nós. Conhecemos, por acaso, todos os detalhes das vidas deles? Deus não quis que conhecêssemos todos esses detalhes para que seguíssemos esse exemplo de humildade, de recolhimento, de discrição. Não existe, meus caros católicos, santificação sem isso. A vida de Nosso Senhor mesmo nos mostra isso. Claro, de sua vida pública conhecemos um pouco mais, porém, não conhecemos todos pormenores e tantos detalhes. E são detalhes, caros católicos, da vida de Nosso Senhor que têm um valor infinito, tão diferente da nossa vida. São detalhes que têm um valor infinito na vida de Nosso Senhor, mas o Espírito Santo não quis que conhecêssemos cada detalhe da vida de Cristo para que tivéssemos também esse exemplo de humildade, de discrição. Um católico que expõe suas ideias, sua vida, seus relacionamentos, seus passeios, é um católico que navega à vontade pelos mares desse mundo. O católico, porém, que busca viver a imitação de Cristo, tem que lutar para não ceder a essas tentações tão acessíveis, que nos dão satisfação, que nos agradam. Esse católico está assediado de todos os lados. Todo mundo faz, é engraçado, não faz mal, é só brincadeira. É uma perseguição sutil à humildade, à modéstia, ao recolhimento, à discrição. E quantos sucumbem sem se dar conta do que estão fazendo? O espírito do Evangelho, caros católicos, é completamente oposto a esse orgulho, a essa vaidade, a essa vanglória. Abra-se qualquer livro de piedade minimamente sério, e vá até o capítulo que trata da humildade e leia. O humilde não fala de si mesmo, a não ser que seja estritamente necessário. Um terceiro princípio, caros católicos, que rege a nossa sociedade é a sensualidade. Ela decorre dos dois outros. Se nos colocamos no lugar de Deus, não nos submetendo a Ele, também as nossas paixões e instintos dominarão sobre a nossa razão e dobrarão a nossa vontade, não se submetendo, portanto, à parte superior de nossa alma, vai dominar a parte inferior de nossa alma, revoltando-se, como nos revoltamos contra Deus, nos colocando no centro. A sensualidade decorre da falta de sincera submissão a Deus. Ela decorre também, caros católicos, do orgulho. Quando nos exaltamos, Deus permite que caiamos bem baixo, com pecados repulsivos, para termos ocasião de retomar a humildade. O orgulho é uma das principais causas das quedas contra a castidade. Aquela pessoa que tem dificuldades com a castidade deve considerar não somente o que diz respeito diretamente à castidade, mas deve também ver se tem dificuldades com o orgulho. A sensualidade domina profundamente nossa sociedade. Nem precisamos falar. Na internet, nas redes sociais, nos filmes, nas séries, nas músicas, nas roupas. E vamos nos acostumando a isso. Padre, eu vi um filme que tinha uma outra coisa ruim, mas nada grave. E assim ouvimos, como se isso não tivesse importância. Temos de fazer um exame de consciência, caros católicos. São Paulo diz que nem sequer devemos nomear certas coisas entre nós, se não há estrita necessidade, se não há daí um bem grande que pode advir. Santo Antônio Maria Claret diz que devemos evitar tudo o que minimamente manche a nossa pureza. E aí estamos nós, acomodados com o fato de não ter nada grave, de termos olhado ou ouvido algo por pouco tempo e que não era assim tão grave. E nos acomodamos. Nos acomodamos com certos tipos de música, às vezes músicas que, claro, não tem nada de mais explícito, mas músicas românticas que falam de relacionamentos que infestam a nossa imaginação, nos dispondo à sensualidade. Essa sensualidade invade também, caros católicos, o trato social. E muitos de nós vão sendo levados. A familiaridade indevida entre homens e mulheres, com colegas de trabalho, por exemplo, com supostas amizades, a sensualidade que permeia o modo de cumprimentar as pessoas, as brincadeiras de duplo sentido, por exemplo. A sensualidade que permeia o namoro, mesmo entre católicos. Nem falo aqui de coisas mais graves. Falo das demonstrações físicas de afeto. Mãos dadas, beijos no rosto, na testa, mãos na cintura, mãos apoiadas na perna do outro, braços em torno da cintura, dos ombros, olhares fixos, prolongados. E se por acaso essa pessoa que namora, se você que namora, não casar com essa pessoa que atualmente é o seu namorado? O fato de já ter se entregado nessas coisas, de ter se unido assim a outra pessoa, não diminuiria a estima do futuro marido ou da futura esposa? Os moralistas e a experiência mostram como tudo isso é inconveniente. Mostram quanto isso está quase sempre permeado de sensualidade sob o pretexto de uma demonstração pura de afeto. Todas essas coisas vão marcando a alma, vão dispondo a pecados cada vez mais sérios, levam a um desejo de união completa, e que não pode existir, claro, de maneira alguma antes do casamento. E os namorados católicos querem saber até onde podem ir, sendo que não podem ir a lugar algum. E quando os padres falam, às vezes se chateiam, como se conhecessem melhor a natureza humana do que a igreja e do que o padre. Quem vive assim, despreocupadamente, em meio a toda essa sensualidade, não é testemunho de Cristo, ao contrário, é contra-testemunho. O católico, porém, que vive castamente, tem que travar uma luta seríssima, todo dia, em vários momentos do dia, para vencer com serenidade e força a sensualidade dominante. E em todas essas ocasiões, todos esses estímulos sensuais que permeiam a nossa sociedade, o católico que quer viver castamente é perseguido. E os namorados católicos, por sua vez, elevam o namoro ao conhecimento da alma, ao reconhecimento de virtudes e ao desenvolvimento delas, ao reconhecimento de afinidades sociais, mas não obscurecem a razão com esses contatos físicos imprudentes, com as demonstrações físicas de afeto nesse momento. Aquele que é testemunho de Cristo, caros católicos, sofre essa perseguição silenciosa todos os dias, mas não sucumbe. Vai assim morrendo um pouquinho a cada dia por essas boas renúncias, morrendo para que possa viver plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai morrendo um pouquinho a cada dia pelas boas renúncias, pela fé sem falhas, pela humildade, discrição, recolhimento e pela castidade resplandecente. Morrendo, mais uma vez, para que possa viver inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos todos, caros católicos, testemunhos de Cristo nesse martírio cotidiano, nessa perseguição cotidiana, às vezes bastante sutil e silenciosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.